Propaganda não é só isso aí.
E aí, podcast? Eu sou o Lucas Schuch, investigando por que a propaganda não é só isso aí. Você está ouvindo uma série especial chamada Vozes, criada para celebrar profissionais que têm transformado a indústria criativa brasileira através de iniciativas reais. O Vozes é uma iniciativa do coletivo Papel e Caneta e da FLEG em parceria com o Festival Mundial de Publicidade de Gramado, que reuniu 24 profissionais brasileiros de diferentes partes do mundo para que todo mundo pudesse ouvir histórias de mudança e selecionar 6 vozes com narrativas muito potentes para ganhar destaque no palco do festival e também pelo mundo afora. Aqui, nessa série, a gente vai poder conhecê-las a fundo, investigar como essas iniciativas nasceram e como elas estão hoje. Vamos ouvir sobre os desafios, é claro, mas também as alegrias de quem coloca um projeto pessoal no mercado com potencial de transformá-lo. Vem aqui, vem descobrir quais iniciativas são essas e ter o prazer de ouvir junto comigo essas vozes. Nesse episódio, você vai ouvir as vozes de Gabriela de Paula e Camila Tuon. Elas são artistas visuais e fundadoras do selo CG, uma forma que elas encontraram de criar filmes, videoclipes, fotografia ou publicidade com liberdade para montar times, dando sempre prioridade a pessoas negras, independente de ter uma formação acadêmica. Para elas, o que vale é a pessoa se enxergar num lugar onde sempre sonhou ou nunca se viu. Esse ano, elas dirigiram um videoclipe para Negrali. Ao longo de 2021, elas filmaram os videoclipes Baby 95, da cantora Lineker, e Shonda Demais, de Tássia Reis. Dois trabalhos que as tornaram finalistas no Music Video Festival 2021 e indicadas a melhor direção de videoclipe no WME Awards 2021. Em 2020, elas também assinaram a direção criativa de Restauração Histórica, uma série do Google Arts and Culture. Tudo isso ao lado de profissionais que até então nunca tinham entrado em um set de filmagem. E aí, podcast, feliz de estar aqui conversando com novas lideranças da nossa indústria. Camila Tuon e Gabriela de Paula, homenageadas na categoria Novas Lideranças do Vozes, vão contar pra gente um pouquinho do que é essa iniciativa, o que é esse selo que elas criaram, que eu não vou dar spoiler, mas primeiro eu quero perguntar sobre elas. Primeiro eu quero saber de vocês. Bem-vinda, Camila. Quem é Camila Tuon na vida e na propaganda? E fala aí pra gente.
Oi, oi, Lucas, tudo bom? Um prazer estar aqui. Prazer, tô muito feliz junto com a Gabi para falar sobre a CG, né? A CG é o nosso orgulho, assim, a nossa construção, como você disse, é o nosso selo. Mas a Camila, dentro da CG, a Camila, ela... Eu sou formada em técnico de fotografia, é a única coisa que eu sou formada, assim, que foi a primeira coisa que eu me apaixonei, assim, que eu me identifiquei, que é a fotografia, que é o registro, né? Então, algo que se... que tem a próxima imagem, né? Que eu sou muito apaixonada por imagem, sobre coisas, pessoas. E eu sou fotógrafa e pesquisadora também, uma pesquisadora criativa. Então, eu entro em publicidade de paraquedas, assim. Do nada, eu entrei em publicidade fazendo esse papel de pesquisadora publicitária. O que, que é isso? Eu sou uma pesquisadora que os diretores de publicidade, que estão do lado de diretores de publicidade, pesquisando imagem, trilha sonora, narrativa. Então, a minha entrada em publicidade é por aí. Então, eu fico 7 anos nessa em pesquisa. E aí, nesse desenrolar desses anos e vendo a publicidade do jeito que ela é, do jeito que está se formando, eu encontro Gabriela no meio de várias atribulações da vida. Assim, foi um encontro muito, muito incrível, assim, muito espontâneo mesmo, porque eu e Gabriela somos amigas, né? E na verdade eu encontrei a Gabriela pela fotografia primeiro. É, acho que sei lá quanto tempo faz, né, Gabi? É, mas eu tirei uma foto da Gabi na rua. E só depois eu entendi que era a Gabiru. E só depois eu entendi que a Gabiru é a minha dupla. Então, tipo, foi um encontro muito doido que a fotografia me proporcionou. E depois essas atribulações da vida, esses desconfortos de trabalho e coisas pessoais nos uniram, assim, pra gente iniciar essa jornada da CG. Então, a Camila é essa pessoa aí.
Quero ouvir agora a Gabi. Vamos lá, Gabi, quem é você?
Oi, oi, gente. Lucas, primeiramente também, para mim tá sendo muito especial, né, eu poder externar um pouquinho da gente, dessa explosão CG. Então, primeiramente, sou a Gabriela de Paula, mais conhecida como Gabiru, né? É, tenho aí minha trajetória interligada com a Camila, né? Sempre fui uma criança aspirante, artística, criativa, sempre dançando dentro de casa, querendo apresentar coisas, tendo radinhos gravados no, no computador. Mas iniciei minha carreira, né, dentro da arte, assim, cursando moda, né? E aí me tornei várias, aliás, né, percebi que eu tinha várias funcionalidades dentro da moda, mas nunca aceita, assim, dentro do mercado da moda, dentro também do que eu queria fazer, do que eu queria projetar, né, sempre muito hostil esse mercado, e tive uma oportunidade de trabalhar como assistente de stylist, né, de figurino. E aí, a partir daí, eu comecei as minhas aspirações dentro do figurino, me tornei uma stylist, uma figurinista, né? E encontrei Camila neste meio tempo, né? As duas querendo aspirar novas coisas, né? Eu acho que novas aceitações para nós mesmas. E aí a gente fez um boom aí, né? Se tornou a CG. A gente falou, ah, vamos se juntar? Vamos. Mas como? Ah, não sei, mas... E aí aconteceu, né? A gente fez o nosso primeiro trabalho, que é bem especial pra gente também, que é o Dólar Euro. E estamos aqui até hoje. Faz o quê? Quase 3 anos? Opa! Sim, vamos lá?
vamos lá. Tá sendo muito especial mesmo. Eu acho que... É muito legal ouvir o nosso encontro, assim. É sempre muito especial, porque, gente, o CG é... Basicamente, o nome é o C de Camila e o G de Gabriela. Então, é só pra já explicar. Então, é muito essa junção. A gente se chama de Duplo. O nosso e-mail é Duplo já, Duplo.cg. Então, tudo que a gente vai fazer é tipo Duplo. Então, desde os nossos primeiros encontros de amizade, é sempre muito... Nossa, a gente pensou muito igual. Ou a gente se encontra... Nossa, a gente tá vestido igual. Tipo, então é uma sintonia já. Então, o Duplo já é um...
É uma grande doideira, demais, né?
Adorei. Gente, quero perguntar... Bom, já sabemos do nome. Mas a segunda pergunta clássica desse podcast é o que de fato as pessoas que estão aqui propuseram. Então, assim, me contem, quem me conta, o que é a CG no dia a dia?
Eu acho, viu? Porque eu acho que a gente sempre tá numa constante aí de mudanças, de reciclagens do que somos, o que queremos ser. Eu percebo muito que a gente não quer estar colocada dentro de uma caixinha e falar assim, ah, a CG é isso. Porque somos seres humanos, a gente está aqui de mudanças, né? A gente está aqui para isso, né? Para essa reciclagem, para esse aprendizado. Então, a CG diariamente, eu acredito que seja essa junção da minha cabeça com a cabeça da Camila, com a cabeça da Mari, que é mais uma integrante que nos auxilia aí nesse cotidiano, né? Que nos assessora em relação à nossa comunicação. Mas eu acredito que seja muito sobre conexões. A CG diariamente trabalha nessas conexões, né? A gente sempre tá ali se conectando com novas pessoas. Se não são novas, são as mesmas pessoas que a gente quer também projetar outras coisas com elas. É uma loucura? Nossa! Uma grande loucura, mas sempre pensando em pequenas evoluções diárias, sabe?
É, eu acho que a Gabi, ela explicou muito bem o que a gente está vivendo agora na CG, assim. Eu acho que a gente se deu conta o que a CG faz e o porquê que acontecem esses encontros, tipo hoje, a gente está falando sobre novas lideranças, sabe? O porquê que a gente está aqui, assim, e qual foi a resposta desse todo esse trabalho até agora, e por que a gente está aqui? Tipo, então, a CG, ela é um encontro muito, muito doido, assim, e a gente se vê nessa liderança, assim, abrindo os espaços, tipo assim, a gente sempre fala que a CG é uma rede, a CG, ela sempre vai dar a mão pro amiguinho do lado e falar assim, vamos junto, e esse amiguinho vai dar a mão pra outra amiga e falar, vamos também, e aí a gente vai formando uma rede gigante de apoio mesmo, e de autoestima, de suporte emocional, de possibilidades, da pessoa falar assim, gente, eu quero trabalhar nisso, vocês me ajudam? Eu posso ir com você? Sim, vamos lá, que trabalho que você tem? O que você tem na sua cabeça? Vamos, coloca pra fora. Então, a CG, ela, tipo, estimula essas pessoas, ideias, pra seguir com a gente, porque a gente é assim uma com a outra. A Gabi, ela conversa comigo e eu converso com a Gabi. Viu, amiga? A gente tem isso. O que a gente pode fazer? E a gente sempre vai muito além. Então, eu gosto muito dessa nossa rotina, é que a gente não pensa só no básico. A gente pensa em possibilidades de desdobramento e como isso é possível. E a gente faz possível. Então, não é uma coisa que é falsa, não é uma coisa que a gente consegue. De alguma maneira, a gente consegue.
Não é obrigatório, né?
Exatamente. A gente consegue, a gente vai atrás. E tudo bem a gente errar e tudo bem mudar também, porque as ideias, elas mudam no meio do caminho. E aí a gente também vai fazer a mesma coisa, sabe? A gente vai mudar junto com a ideia, porque a gente é mutável, né? Então, a CG, ela é muito isso, assim, ela tá se tornando algo muito... A gente tá se dando conta que ela é muito grande e que tem muito ainda para se fazer, assim, tem muito que a gente projetar, assim, mas a gente vendo daqui, né, de tudo que a gente planejou e construiu e tá recebendo como resposta, tem sido algo muito... muito gratificante, assim, sendo muito bom, assim, aquece meu coração, a CG aquece meu coração, assim, porque tem uma resposta tão autêntica e genuína das pessoas com a gente, parece que elas estão, parece que até é uma intimidade, assim, ver com uma intimidade com a gente, tipo, olha, eu me senti, tipo, a gente sempre recebe uma mensagens assim, eu me senti muita vontade de falar com vocês, porque eu tenho um projeto assim, 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 como a gente pode se conectar? Ou eu trabalho com isso, eu me identifiquei muito com vocês. Então, a gente fala que a gente é um selo, a gente está em evolução ainda, mas o nome que mais se ficou assim na nossa cabeça é o selo, assim, que a gente é uma marquinha e que ela vai se desdobrar em muitas coisas que a gente já sabe e que a gente não sabe também.
Deixa eu perguntar, eu acho que quem nos ouve aqui pode não ter a dimensão do tamanho do trampo de vocês, então eu queria que vocês me falassem rapidamente, assim, quais os últimos trabalhos marcantes que vocês têm feito com esse selo? Marcas, agências, artistas nacionais que vocês estão envolvidos e que estão envolvidos com vocês.
É um trabalho muito importante que a gente fez atualmente, né? O último trabalho foi com a Chivas. A gente fez um projeto que envolvia mulheres pretas empreendedoras, né, e como embaixadora a Thaís Araújo. Então, fala muito sobre essa projeção, né, de autonomia dessas mulheres. Então, assim, pra gente tá liderando esses espaços criativos também e poder impulsionar visualmente esse projeto é muito importante, né? Fora outros trabalhos que a gente fez, que foram muito marcantes pra gente, né? Que foi o Dólar Euro, que foi o nosso primeiro trabalho, com a Tássia Reis em videoclipe. Outro videoclipe também foi com a Lineker, né? Em Baby 95, que a gente falava ali sobre amor preto. Negrali... né, que era uma vez Liliane, onde ela pode contar a trajetória dela desde quando ela começou até onde ela quer se aspirar também, né? Então, assim, não só esses trabalhos, mas trabalhos publicitários também, que a gente se envolve com marcas para que, de fato, impulsione e faça como se acontecesse essa mini-revolução, como eu citei, né, logo no começo. São trabalhos que influenciam, de fato, a cultura, o posicionamento, a negritude, né, de fato, o posicionamento feminino também, que é muito aspirante no nosso trabalho, e assim, de forma muito natural, é muito doido, porque assim, do nada chega uma gatona, fortona, grandona, e fala, vamos trabalhar com vocês? E a gente, caraca, velho, sabe? E aí é muito doido, porque assim, se a gente tá realmente se plugando com essas gatas, significa que, poxa, a gente também tá junto com elas, né? A gente também tá no mesmo pensamento, na mesma conexão. Isso é muito da hora de receber, sabe? Sim. E assim, é uma coisa muito doida que eu falo até pra Camila, a gente não tem dimensão das coisas que a gente tá fazendo, assim, na hora, instantaneamente, uhum. A gente não tem, assim, a gente recebe e fala, poxa. E aí vai chegando na hora de gravar, de fazer, de acontecer, e aí eu fico, Camila, meu Deus.
Por que a gente aceitou isso?
Não, é muito emocionante. Muito grande. O último trabalho que foi muito marcante foi outro lado da CG, que é a minha junção e a junção da Gabi como fotógrafa e stylist, que é a capa da Cláudia, da Djamila Ribeiro. Então a CG se juntou cruzou com com a Camila e a Gabiru. Então, tipo, foi muito especial e a gente assinou uma capa da Cláudia com a Djamila Ribeiro. E,
que saiu no dia do meu aniversário.
Que animal.
30 anos. Aí eu falei, gente, é meio que é uma viagem, né? Porque a gente começa a pensar realmente que a gente se manteve ali. Eu realmente me permiti a que isso acontecesse. E, meu Deus do céu, eu queria muito saber disso lá na frente, né? Então, por exemplo, eu tenho 30 anos, sou de uma outra geração, conheço uma par de galera mais nova, mulheres, garotas mais novas que a gente, e eu vejo essas mulheres já, assim, aspirando fortemente o que elas querem, sabe? E aí eu penso, gente, então realmente essa mudança vai acontecer. Eu, por exemplo, tenho uma filha, sou mãe de uma garota de 5 anos, né, uma criança, e aí eu fico pensando, gente, quando chegar a época da Madalena, ela vai estar, assim, muito mais, muito lá na frente, sabe, muito, assim, pra frentex mesmo, sabe, em relação à consciência do que ela é, né, como uma mulher preta, sabe, eu acho que isso é muito grande, preenche, dá vontade de chorar
toda vez,
e ao mesmo tempo é uma cura, sabe, é uma cura de da gente ver e falar assim, nossa, era isso que eu queria, era isso que tava, sabe, que tava na minha cabeça, e meu, é muito da hora concretizar, materializar junto com a Camila, junto com as pessoas que a gente conhece, sabe? E que, de fato, desejam realizar, sabe?
Não, e é muito doido porque esses sonhos, eles foram se formando, né? Não foi algo que, por exemplo, pessoal, eu aspirei ter ou ser. Foi uma construção de autoestima, que a gente vai começando a projetar coisas e acreditando nelas. Então, a CG, eu acredito muito na CG, acredito muito na minha potência, tipo, acredito mesmo, e tipo, é uma coisa que anos atrás eu não aspirava nada, assim, eu achava que não ia fazer diferença nenhuma, E realmente faz muita diferença. A gente vê a Madalena, a gente vê muita Madalena brincando de CG, assim, falando na televisão, olha, a tia Lineker, olha, a tia Tássia, tipo, ela já se conectando com as nossas referências, criando, tipo assim, já falando para os amiguinhos, assim, o que a gente faz, brincando do que a gente faz. E isso é essa referência. Isso é muito maluco. É muito lindo também, demais, né? Muito lindo.
Pô, deixa eu perguntar pra vocês. Então, assim, a gente tá falando de qualquer entrega audiovisual possível. Tipo assim, direção criativa de qualquer coisa, é isso?
É isso aí.
Demais, dentre demais, outros adorei. Que a gente nem se vende, né?
Exatamente.
Dentre outras, né? É, a gente realmente trabalha com a concepção de imagem do zero, né? Desde o que ela pode acontecer, do que ela pode, de qual a consequência dessa imagem, né? É, qual o destino, enfim, a gente constrói o roteiro, constrói referências, constrói uma persona, né? Toda vez que a gente vai iniciar também um desenvolvimento de videoclipe, a gente realmente pensa nessa persona, pensa em significar, de fato, o que vai ser esse trabalho, né? Qual a consequência desse trabalho? O que as pessoas vão sentir quando verem esse trabalho? Qual a importância de as pessoas também verem um artista dentro de uma persona, né? Porque, sei lá, às vezes a gente vê um artista e fala, putz, ele é intocável, né? Tipo, meu Deus do céu. E aí a gente coloca esse artista num outro lugar que, poxa, praticamente nunca ninguém viu. Então, já é uma situação diferente e que dá vontade, né? De fazer, de acontecer, de, meu, intencionar essa energia. Porque também tem a ver com energia, né?
Pô, deixa eu perguntar um negócio.
Diga.
Como foi esse processo de deixar de trabalhar como stylist, fotógrafa, pra entrar nessa nova fase, assim? Demorou? Deu medo? Assim, vocês chegaram a debater com outras pessoas? Me contem, assim, como foi o processo de, entre grandes aspas aqui, mas essa migração de carreira de profissionais individuais independentes pra esse selo?
A carreira ainda existe. A gente não migrou, assim. A gente... Até porque eu acho que tem uma coisa que é muito nossa, assim, que, tipo, a Gabi tem a pesquisa dela, o styling dela, né, a formação dela, que também é algo que a gente projeta na CG, e eu sou fotógrafa, e, tipo, a gente não a gente escolheu não migrar de carreira. Ela existe porque tá, acho que foi a primeira coisa que você se identificou, né, amiga? E eu também, tipo... É algo que você, tipo, a Gabi, ela é doida por moda, assim, no sentido de pesquisa, e aí a gente vai projetando dentro do nosso selo como a gente pode, assim. Então, a gente meio que não migrou. A gente existe ainda a Camille e a Gabriela de Paula, existe a CG, existe a junção disso tudo, então a gente consegue não separar, mas separar entre aspas, mas existe ainda. Eu acho que faz parte de todo o processo, assim, o olhar da Gabi. E essa troca, né? Essa troca minha e dela, porque às vezes a Gabi pega um trabalho de styling e eu sou assistente da Gabi. E, tipo, eu entro nessa também, porque eu preciso entender como ela pensa, as possibilidades, porque isso é muito benéfico pra mim e pra CG. E a Gabi é a mesma coisa. Eu faço um trabalho e ela vem comigo. Então ela entende já um pouco de luz, ela sabe o que vai ficar bom. Então, pra gente, pra CG, isso é uma consequência muito boa. Porque a gente vai olhar a imagem de outra maneira. Então ela vai me entender e eu vou entender ela. Então a gente sempre tá estudando uma outra. Eu acho que essa é uma troca que não precisa deixar de lado o que a gente gosta pra... A gente gosta de tudo e a gente tá tentando adaptar tudo junto e misturado. Óbvio que tem momentos que a gente separa, mas assim...
E aí, automaticamente, de fato, é como a gente fala, é uma explosão. É uma explosão do que eu sou, do que a Camila é e de outras pessoas também que se envolvem com a gente, nos nossos projetos, enfim. Mas eu acho que não tem como a gente se abdicar de uma carreira assim, sabe? E uma outra coisa bem importante, a gente entender o nosso espaço dentro desse movimento que a gente fazia, né? Porque, por exemplo, esse encontro nosso veio de vontades, né, do tipo, gente, por que que eu tenho que ser desse jeito para eu ser uma stylist? Por que que a Camila precisa ser daquele jeito para ela ser uma fotógrafa renomada e as pessoas, tipo, sabe? Então, assim, veio muito da gente construir o nosso castelo. Assim, ó, eu sou stylist, mas eu faço isso, isso e isso, e é desse jeito mesmo, entendeu? E, assim, não preciso ser a mais top do momento, mas também eu posso ser top do meu jeito, sabe? E é isso. E eu acho que é nessa construção aí que a gente se desenvolve, assim, nessa maturação de entender que a gente precisa ser individual para a gente poder ser a dupla CG.
Essa construção é muito importante, porque aí a gente... isso pega em vários aspectos, assim. Como eu disse, a fotografia, para mim, foi uma das... A primeira coisa que eu fiquei apaixonada. E, tipo, com a CG eu consegui proporcionar várias coisas com a fotografia. Tipo, eu consigo seguir esse meu sonho, tipo, em paralelo, porque a CG proporciona isso pra mim também, sabe? Essa vontade. A autoestima que a CG, que a gente desenvolveu juntas, vai diretamente pra fotografia. E eu consigo, sim, desenvolver o meu olhar. Então, isso me faz seguir. Isso me ter força pra desenvolver mais meus trabalhos autorais. Tipo, pensar num futuro, pensar em exposição, em livro. Então, isso ainda existe dentro de mim. E a CG também. Então, tipo...
A gente uniu forças mesmo para enfrentar esse mercado, assim, mesmo. Eu acho que é isso, assim, é essa construção, é essa mentalidade de unir forças para a gente hackear espaços o mais rápido possível.
Você chegou num ponto muito importante aí que eu queria perguntar. O que incomodou vocês na indústria de comunicação, audiovisual e... nessa indústria criativa que fez vocês criarem esse selo, assim, e usar a voz de vocês pra falar dessa perspectiva? Por que que a CG surge, assim? O que incomodou e vocês falaram, precisamos criar alguma coisa juntas?
Eu falando mais de como eu tava na publicidade de alguma maneira, né, por dentro, a publicidade, junto com a moda, assim, fazendo uma ligação com aonde eu tava e a Gabi tava, é muito hostil, é muito tendenciosa. Então, sempre trabalhou com tendências. Pegou tendência, pegou e tenta destrinchar isso de todas as maneiras. Isso fica um ambiente muito hostil, porque não, fica raso, né? Eu trabalhando nisso tudo, né, nesse processo, né, por trás, assim, da publicidade, indo pra sete, eu, Camila, nunca tinha trabalhado com diretora mulher, muito menos diretora preta. Que espaço é esse, entendeu? Então, não é um espaço verdadeiro, assim, pra mim, de identificação. Então, a CG, ela nasce... A gente sempre vai falar que ela nasce de um desconforto mesmo, da gente estar ali numa situação, querendo fazer essas mini-revoluções e não ter pra quem olhar. Isso é muito doido. Então, tipo, a gente se juntando e olhando uma para outra e vendo a capacidade da outra e o que a gente consegue fazer com a minha expertise e com a expertise da Gabi, aonde a gente consegue chegar e hackear, foi muito importante. A publicidade, ela é desrespeitosa. Sim, entendeu? Ainda tem muito chão, ainda não é real, não vai ser real, porque é isso que eu falei, é tendenciosa, ela vai pegar um tema e vai ir até o fim, até ficar chato, e aí a gente tá nesse lugar de poder tentar puxar a publicidade pro chão, mas também ainda não é tão possível assim, porque são muitas camadas para atingir. A gente tá aqui tentando ainda construir essa normalidade de ter uma equipe preta, por exemplo, que é uma coisa que que é muito nova, de mostrar a ficha técnica, de ver mulheres na ficha técnica. Então, é uma batalha que vem por trás para ela refletir lá na frente, né? Então, a gente trabalha nessa construção ainda do terreno da publicidade para a gente, do que a gente acredita. para a gente conseguir gritar. A gente é em dupla, a gente vai conseguir gritar duplamente ali e hackear duplamente. E aí, essa é a força que a gente... Às vezes a gente não consegue gritar, às vezes a gente é atravessada, e isso é rotineiro. A gente atravessa muitas as nossas falas, os nossos trabalhos, mas a gente está aqui em dupla, segurando a mão uma da outra, para tentar hackear essa publicidade, porque ainda não dá para acreditar nela, né? É muito doido, porque até quando se fala sobre certos tipos de pauta, ainda é muito as mesmas pessoas, né? Ainda é muito uma bolha, ainda é muito grupinho. E aí não chega nas pessoas, não chega no mundo real, assim, chega nas pessoas que a gente conhece, e não é essa a realidade. Tipo, ainda tá muito, muito estreito ainda, tá muito pequenininho, né? A gente consegue furar alguns locais, mas assim...
Eu acho que falta realmente muita coisa, primeiramente porque, né, estamos aqui no Brasil. É um país muito atrasado racialmente, né, em relação à consciência racial, né? Então a gente tem esse ponto, aí a gente tem o ponto de consciência de negritude também, né, do que é a gente poder contar as nossas histórias, entendeu? E não uma pessoa branca contar as nossas histórias, entendeu? A partir do viés branco. Então isso daí já é um ponto, assim, muito decadente da publicidade, do tipo, e é o que a gente busca, cada vez mais contar com integridade e propriedade as nossas histórias. Então, não necessariamente, por exemplo, eu preciso ser validada por fazer um comercial, né, que tem a ver, por exemplo, somente com cabelos crespos. Mas eu também posso fazer um comercial de carro que tem a ver com uma mulher preta dirigindo, sabe? E aí tem essa bolha que a gente não consegue furar, tem esses espaços que são padronizados, né? Tem o mercado que é tendencioso, que acontece tudo a partir de uma tendência, né? Tudo, eu acho que é de uma revelação. Então, por isso que, ao mesmo tempo que a gente gosta desses destaques, isso me incomoda um pouco, porque a gente tá falando aí de preto único, e eu quero que todas as mulheres pretas tenham essa perspectiva de serem diretoras, entende? Então, isso daí é muito chocante, sabe? Então, ao mesmo tempo, esse incômodo faz com que a gente esteja ali, de alguma forma, cutucando esses espaços para que isso aconteça mais e mais vezes com pessoas pretas a partir do intelecto delas. Poxa, eu tô aqui porque eu me coloquei aqui, né? E assim, meu estudo é diário, né? Quando criança, nunca me coloquei, tipo, nesse lugar de audiovisual, de diretora, de, poxa, poderia reger aí campanhas gigantes ou projetos incríveis. Eu nunca tive essa autoestima. Então, a gente também se colocar nesse lugar e nos colocarmos como pessoas normais, que a gente conseguiu estar aqui pelo nosso desejo, né? Então, por isso que a gente também valoriza trabalhos autorais, né? Do tipo, puxa, realmente, precisava de uma grana imensa para fazer um projeto, mas assim, a gente não tem histórias externadas, assim, histórias de gente preta, sabe, rodando. A gente não tem, porque a gente também não se permite, entendeu? Então, assim, muito gratificante, sei lá, enfim. Eu acho que vale a gente, de fato, valorizar a nossa história, valorizar com quem a gente troca, valorizar quem é a nossa família, se não tiver a construção de família, mas é a construção de família do que a gente cria, né, nesse crescimento como ser humano também, com as pessoas que a gente troca. O que, que é a nossa vivência, cara? Entendeu? E aí o mercado, ele atravessa isso, desvalidando esse rolê, essa nossa caminhada, entende? E é o que a Camila falou. Meu Deus, ainda é muito difícil a gente pontuar sobre pessoas pretas, sabe? Do tipo, ai, nossa, mas esse fulano, ele não tem experiência. Mas é claro que ele não tem experiência, sabe?
Uhum.
Não se tem introdução dele no mercado, ele não pode nunca, sabe? Então, isso daí é um ciclo vicioso do mercado que acaba, assim, desestruturando, mas estamos aqui. Estamos aqui persistentes para que isso mude cada vez mais.
Pô, eu queria perguntar, você chegou numa parada aí que é muito... Eu não tive a glória, a honra, a bênção de estar num set com vocês ainda, mas chegou no meu ponto, chegou aqui uma informação. Que várias... Chegou uma informação que vários dos trampos de vocês estão no set, pessoas que nunca pisaram num set de filmagem, né? Então isso eu achei e falei, caraca, que animal. Mas aí eu quero perguntar uma parada. Onde é, olha só que doido. Quando a gente tá falando de trabalhos pra marcas, onde tudo é super metrificado, contabilizado, cobrado por produtividade, propor uma iniciativa dessa de pessoas que, obviamente, nunca tiveram oportunidade de pisar e agora precisam pisar no set de filmagem, imagino que também existam algumas resistências, não é? Ou dúvidas, né? Quero que vocês falem um pouco sobre isso. Onde vocês ainda veem resistências de marcas, de agências, pessoas que vocês trabalham junto, quando vocês querem propor esse novo olhar?
Assim, trabalhando em publicidade, as pessoas... É muito engraçado porque elas são conhecidas pelo sobrenome. Porque fulana de tal trabalha com isso, faz anos, tem carreira.
Aí eu sou de nome, vai ser, eu não tenho
Pô, as famílias publicitárias é uma parada bizarra.
Eu não aguento. Porque fulano, ele é muito bom. E vai ser perfeito pra vocês. Aí a gente fala assim, mas a gente não acredita nessa pessoa. A gente nunca trabalhou com essa pessoa. A gente trabalhou com essa pessoa. A gente acredita nessa pessoa. Assim, a gente sempre vai entrar em conflito. E a gente entra em conflito, sim, porque faz parte do nosso... No que a gente acredita mesmo, assim. A gente quer introduzir sempre alguma pessoa nova na publicidade. Às vezes a gente consegue às vezes não. Mas, assim, acho que todas as vezes a gente conseguiu, né, amiga? Colocar alguém que nunca dirigiu uma produção de publicidade ou nunca fez uma edição de publicidade e colocar a responsabilidade e a importância para essa pessoa entender, olha, você é muito boa, você é importante, você vai fazer isso. E assim, tem muita resistência do outro lado também, porque normalmente as produtoras ou agências, elas têm uns prés, umas pessoas que elas já têm na cabeça, quem elas querem trabalhar junto com a gente.
Uhum.
E a gente sempre vai dar uma devolutiva de aceitar ou não, ou aceitar e falar assim, mas a gente tem essa pessoa também. Como a gente pode fazer para encaixar as duas? Isso é possível? Porque a gente acredita nisso. A gente sempre vai brigar. Mas é uma briga muito... Não é uma briga de briga, é uma briga saudável para a pessoa, uhum, do outro lado entender que não só existem essas famílias publicitárias. Existe um pessoal desse lado que tá querendo muito trabalhar, assim, muito trabalhar, não só em publicidade, mas em várias coisas, assim, e a gente tá aqui pra ser facilitadora, né, pra falar assim, olha, indicação, e a gente já viu o que é muito mais emocionante é como essa pessoa tá persistindo na publicidade, ou que, qualquer que seja, às vezes a gente indica pra um trabalho, e ela continua num trabalho. E ela continua acreditando nela, porque também... Poxa, não acredita em mim, mesmo eu tendo portfólio, existe isso. Mesmo eu tendo um portfólio, mas não tenho algo específico. Ela continua persistindo e conseguindo trabalhos em publicidade. Mas é muito louco, porque a gente passou por algumas coisas assim, recentes, assim, que precisava de um fotógrafo X para fazer uma... Fotógrafo de filme, né? Para fazer um certo tipo de tema. Só que esse fotógrafo é muito bom e ele fazia todos os tipos de tema. E só tinha um desse tema específico. Ah, não, tem que ser desse tema específico, tem que ser disso. Mas eu quero aquela pessoa ali, que era a pessoa de família publicitária, ou de nome, ou pessoa mais velha. Ou, é tipo assim, isso é muito broxante, assim, quando a gente vê isso acontecer, e às vezes a gente não tem pra onde ir, não tem onde brigar, assim. E aí a gente vê, enfim, profissionais, não que a gente não queira que os profissionais sejam ali, mas é outro tipo de conexão, é outro tipo de sinergia ali, né? A gente vai ter que, às vezes não é uma pessoa que a gente trabalha normalmente, e aí quando a gente vai trabalhar não vai entender nossa visão, não vai entender o que a gente quer proporcionar, tá acostumado com publicidade, quer ir lá trabalhar e ir embora, não tem uma, não quer trocar com a gente. Normalmente a gente quer trocar com todos os a gente quer trocar com maquiagem, a gente quer trocar com stylist, a gente quer trocar com fotógrafo, a gente quer trocar quem faz a trilha, pra todo mundo ficar na mesma página. E às vezes a gente percebe que essa publicidade que tá mais tempo, né, no mercado, é muito automático, só trabalha no dia e vai embora e nunca mais. E é mais um trabalho pra eles, não é um trabalho importante, é mais um, ganhou dinheiro, acabou. Tipo assim, e é muito confortável, então pra gente ainda é muito desconfortável ver esse tipo de situação. Como assim? Ela vai, não fala nem oi, vai embora, e aí não tem uma troca, não entende nossa linguagem, não quer nos conhecer, não dá oportunidade de a gente conhecer a pessoa também, não tem uma troca genuína, só tem uma coisa de ó, estamos aqui trabalhando um dia e vou embora. Isso ainda é um de doido.
Mesmo porque a gente está trabalhando por um projeto, né? Para que esse projeto tenha algum tipo de consequência. Então, não faz a mínima noção, olha eu. Não faz a mínima sentido essa pessoa não se conectar com todo mundo, sabe? Então, assim, a gente fica nesse lugar de tipo, gente, esse mercado precisa também ter uma estrutura em relação a essa responsabilidade emocional também, né, com esses novos profissionais, entende? É todo um tato que a própria publicidade precisa, se reciclar, né, porque senão não acompanha, de fato, esse crescimento de pessoas, de épocas, de gerações.
Pô, a publicidade, ela tem essa... O que eu vou chamar aqui desse comportamento Suzana Vieira, assim, de não tenho tempo pra quem tá começando, sabe assim? Não é? Sabe isso? Aí, tipo assim, e aí fica muito claro por quê? Porque assim, porque são pessoas majoritariamente brancas que ocuparam esses espaços a vida inteira, então é só mais um trabalho. Ela não precisa se preocupar em se der errado, se não sei o quê,
elas,
porque amanhã tem outro desses.
Não podem errar muito.
Eu falava disso esses dias aqui. A tolerância ao erro pra branquitude, ela é uma coisa absurda, assim. Ela é, tipo assim, eu posso errar quantas vezes eu quiser, porque vai dar errado muito pouco pra mim. Percebe? Então, assim, quando você tem mais acesso, a gente lida meio assim, não tem tempo pra quem tá começando. Já bota essa pessoa aqui, já bota essa pessoa que eu conheço, porque aí agiliza, e eu posso pegar meu próximo trabalho amanhã, sabe?
Exatamente. Então... E a gente corre o risco de não pegar trabalho, tá bom? É, tipo assim, a gente sempre vai correr o risco dessa pessoa, a produtora ou marca, falar assim, eu não quero mais trabalhar com a CG, porque a CG faz isso. E tudo bem pra gente, ué. É o risco que a gente corre. A gente vai se conectar com outras pessoas, mas pelo menos a gente traduziu alguém, a gente fez acontecer, a gente fez essa revolução, mesmo que a gente vai falar assim, não tem mais esse trabalho, ok, entendeu? Vamos pra próxima. A gente também vai lidar desse jeito. É. Tipo, a gente sempre foi assim, a correria, por que não agora? Tipo assim, por que não agora, entendeu? Então, tipo...
A gente lida, tipo, muito com o mercado sinalizando uma oportunidade pra gente, né? Do tipo, nossa, se vocês não pegarem, tipo, a gente tá dando oportunidade pra vocês crescerem na vida.
E assim, brancos salvadores.
Sai daí!
É esse lugar de salvação, sabe? Que a gente... Assim, eu não quero saber, sabe, dessa oportunidade, porque quem tá dando realmente essa oportunidade para que a gente se ative sou eu mesma, é a Camila. São todos os profissionais que estão batendo de frente diariamente para estarem ali. Porque, assim, tem que ter essa maturidade emocional, porque todo dia é um atravessamento, todo dia é um embate, todo dia é uma desconfiança em relação ao nosso intelecto. Então não é uma oportunidade que o mercado está dando, sabe? Tipo, ele só está fazendo o que deveria ser feito mesmo, né? Pra gente também ganhar dinheiro junto, olha só, que bacaninha, né?
Pra gente encerrar, ultimamente, você tem tido um crescimento, assim, exponencial, dirigindo pra essa pá de artistas, marcas, e eu imagino que isso também desperte em vocês vontade de fazer ainda mais no futuro. Quero saber de vocês, quando vocês pensam no futuro da CG, o que que vem na mente de vocês?
Nossa, aí pior que é um...
Elas se ajeitaram na cadeira, agora... Pô, agora
é um papo que a gente tem regularmente, assim, porque... E são coisas de papo bem casuais, eu e Gabi, a gente sempre conversa de como é foda estar juntas e construir algo assim, e finalmente a gente projetar coisas pro nosso futuro, porque a gente tá vendo que faz muita diferença, a CG ela tá crescendo e a gente tem muitos planos, estamos construindo muita coisa, vem muita coisa por aí boa, assim, eu tô ansiosa por esse futuro próximo, muito ansiosa, vou começar a chorar aqui, porque é muito emocionante.
Você já tá, ó... Eu tô vendo de longe. Eu falei, gente, a Camila vai chorar.
Eu fui melhor que você hoje, hein? Não, mas é tipo... É muito incrível saber que a gente pode ter um propósito. E que a gente pode pensar lá na frente. E que a gente tá cada vez mais instável, assim. Pensar confortavelmente que a gente consegue ter um futuro ali. Porque, assim, do desconforto, a gente tá indo aos poucos pro conforto. O conforto é muito bom, gente. É o que a gente precisa. A gente precisa um dia, um momento, uma fase do conforto pra gente sentar e falar assim, olha, é possível. É difícil? É difícil. Muito difícil. A gente que tá em dupla, a gente vai se apoiando uma na outra. Mas eu vejo... na Gabi, e eu sei que ela me vê, um futuro muito grande, sabe? A gente fala que a CG, ela é um selo, e ela tá crescendo muito, e a gente vê possibilidades de crescimento de empresa agora, tipo, a CG é uma empresona, que tem muito o que fazer, assim, a gente tá com muitos planos de expansão, assim, não expansão de local, mais expansão de possibilidade, assim, do que a gente, o que estava no caderno, e a gente vai conseguir realmente colocar em prática, porque é isso, né? O nosso sonho, o nosso futuro também é algo que ele quer ter um lugar, óbvio, ele quer ser uma coisa real, assim, no sentido de construção, mas só de tirar tudo que a gente sonha, que são nossos sonhos novos, do papel, e colocar isso pra fora, isso já é algo muito grandioso, assim, muito grandioso, da gente projetar, da gente fazer. Esse ano a CG, eu tô, tipo assim, eu tomei um susto com que aonde a gente tá, porque, assim, a CG não parou de trabalhar. Não parou de trabalhar esse ano. Ela nunca para de trabalhar. Sempre, a gente sempre tem coisa para fazer. Mas, assim... eu acho que são coisas grandes, assim.
Tá focando.
A gente sempre tá trabalhando e sempre tá prosperando. E a gente tá vendo como a gente tá evoluindo bem. A gente sempre fala no final do set, nossa, a gente foi mais. A gente melhorou muito. Tipo, e é isso que faz a gente acreditar muito mais, sabe? A gente tem um feedback interno que é empolgante e que é sempre muito bom, assim, essa construção, assim. A gente tá vivendo um sonho de cada vez, assim. Eu tô vendo que esses sonhos estão sendo construídos e eles vão mudando. E a gente tá vendo a CG... sei lá, eu consigo ver ela grandona, assim. Ela já é grande, mas, assim, eu consigo ver ela...
Então, é aquela dimensão que a gente não sabe qual que é, né? Que a gente falou Mas, ao mesmo tempo, eu lembrei de uma coisa que a Camila falou sobre esse afrofuturismo, que foi numa última entrevista que a gente deu, sobre esse futuro. O que, que é esse futuro? Esse futuro é o agora que a gente está vivendo, sabe? E tendo essa possibilidade de pensar pro amanhã, assim, pensar amanhã e não pensar hoje do que a gente precisa fazer, ou pensar ontem, ou ainda nem conseguir pensar, né? É muito sobre o que tá acontecendo agora com a gente, sabe? O que a gente tá conseguindo fazer agora, sabe? Como é que a gente tá se entendendo como empresa, né? Como é que a gente tá conseguindo, sei lá, ter reuniões financeiras, sabe? Poder projetar isso também com a nossa parceira, que é a Mari, diariamente. Nossa, Mari, vamos de outra dinâmica e outra até a gente se acertar, sabe? Tipo, eu acho que isso daí já é uma comunhão de futuro, cara. Tipo, de organização, do que a gente pode fazer agora. E é muito doido, porque... tem coisas que a gente pede muito. E chega agora, assim, tipo, chega depois de muito tempo, né? Ó, não vou falar pra vocês, mas chegou um trabalho pra CG. que eu lembro que a gente escreveu, assim, tipo, num papel, nos nossos primeiros projetos.
Foi um desejo.
Sei lá, semana passada, ou sei lá, no final desse mês, agora, a gente recebeu esse convite e falou, gente, como assim, sabe? Foi. Então, realmente, o que a gente tá pedindo pro universo tá vindo, sabe? Então, vamos tá pedindo. Vamos fazendo também, né?
Não, eu tava pensando, enquanto você tava falando sobre o agora, em como finalmente a gente se sente pertencente a algum lugar, que o pertencimento é uma coisa muito importante. Então, quando a gente se pertence, quando a gente pertence a algum lugar e a gente acredita que a gente é presente, isso vira o agora e o futuro. Tipo, isso. Tipo, eu tô confortável em viver esse presente. Eu tô me vendo, eu tô me sentindo presente. Que é algo que eu não me via há muito tempo, assim. Finalmente estou me vendo presente em algum lugar. Finalmente eu consigo andar e com, tipo. Sem ficar. Andar de cabeça alta mesmo, assim. Sem ficar nesse sentimento de culpa, até, assim.
É um alívio, né?
É um alívio, nossa. Finalmente.
É um alívio. Pensar no futuro é um alívio de que. Meu Deus, estamos aqui hoje, mas vamos estar falando sobre amanhã, sabe? Como é que a gente vai conseguir, de fato, trazer esse rolê com a gente, sabe? Sei lá, quebrar essas barreiras das nossas próprias expectativas, porque às vezes até as nossas expectativas, elas têm uma barreira, né? A gente se boicota, né? Então, assim, vamos quebrar elas também. Vamos, sei lá, às vezes entender que a gente tá lá no mundo todo, sabe? Eu acho que é isso, assim. É realmente sobre essas lideranças que fazem com que a gente tenha essa referência de impulsionar, de, poxa, criar novos hábitos, novos âmbitos aí. Ai, gente.
Ah, eu recebo essa nomenclatura de liderança criativa. Eu recebo, porque, tipo, é uma coisa nova ainda também pra gente. Mesmo. Chamar a gente de líder criativo, poxa, é uma honra. Assim, no extremo, porque não é um nome que a gente usa normalmente. Quando isso bate, a gente lê, quando chegou o e-mail, a gente fala. A Gabriela gritou, né? Tipo assim, ela grita. Tipo, como assim? Liderança criativa. Tipo, então, olha como as pessoas
veem isso, menina!
Gente, que importante! A gente sempre vai tomar um susto. Sempre vai tomar um susto de aonde a gente tá indo. E está sendo muito bom, assim. Tô muito feliz, assim. Muito
e esse
feliz.
Susto é gostoso, né? Porque a gente gosta do que a gente faz, mesmo que seja uma loucura. Nossa Senhora! Mas a gente gosta, sabe? De fazer essa diferença. Então é isso. Esse futuro é realmente fazer a diferença, não só na nossa vida, mas eu acho que de aspirações de sociedade mesmo, né?
Gente, adorei, tô muito feliz, tô muito inspirado. Queria dizer que esse podcast realmente ele nasceu para olhar para novas lideranças dessa indústria e, sim, não tenho medo de dizer que vocês são uma dessas vozes, assim. Então, muito obrigado pelo tempo de vocês aqui no podcast, mas também pelo trabalho de vocês por essa indústria. Ele é muito importante. Obrigado por serem essas vozes transformadoras.
Que importante esse podcast, que importante esse espaço pra gente falar. Pra mim é muito novo falar ainda, então... Eu tô acostumando a falar para as pessoas o que a gente faz, a verbalizar, que eu acho muito importante. Que eu tô acostumada mais a construção de imagem, e agora a gente tá verbalizando, que é muito mais importante, não muito mais, mas anda junto. E isso tá sendo muito importante para mim poder verbalizar até pra Gabi o que eu sinto da CG, porque ela fala bem mais que eu, né? E agora a gente tá invertendo papéis, porque eu tô falando bastante.
Invertendo papéis, Camila falante.
E aí é muito legal, porque ela tem uma visão de mim, eu tenho uma visão dela nova, é sempre muito novo e sempre muito agregador. E assim, confirmando, a gente tá no caminho certo. É tipo, eu escolhi a dupla certa, a gente se escolheu bem, assim. Que é transformador mesmo. CG Forever!
Te amo! Queria mandar um beijo pra Camila. Mas é isso, Lucas. Muito obrigada. Pra mim também tá sendo muito especial estar aqui, né? É muito da hora ver que há esse tipo de iniciativa também. Gostaria muito de também poder ouvir mais podcasts sobre o assunto, né? E eu acho que tenho mais e mais e mais histórias para serem externadas, assim, e para de fato fazer a diferença aí pontualmente na vida de cada um.
Se precisar de indicação de nomes, ó, estamos aqui.
Agora vamos ganhar cadeira cativa.
A gente não falou dessa nossa profissão também, aquelas, né?
De curadora. Excelente. Também de nomes, novos olhares da publicidade, vem que vem. É isso.
Adorei.